Fala galera, beleza? Está começando a edição número 11 do Kickoff Cast. Eu sou Caio César e estou aqui com a equipe completa para a gente fazer a análise dos vencedores e perdedores do NFL Draft 2021. Nessa edição está saindo com um pouquinho de atraso, né? Como a gente comentou na live nessa última semana, tivemos uns problemas. Eu sou editor também do podcast. Eu tive uns probleminhas aqui que me tiraram de tempo. Né? Questão de saúde também, graças a Deus está tudo bem. Mas houve o atraso, né? E aí a gente acabou atrasando um pouco as edições, mas vai sair tudo junto. Vai sair essa edição, vai sair a análise da primeira rodada. Vai sair o áudio da live também, que a gente vai disponibilizar também como podcast para vocês ouvirem quando quiser de maneira mais fácil, sem depender do YouTube. Então, né, vamos dar prosseguimento a esse programa maravilhoso que já deveria ter saído, né, analisando vencedores e perdedores do NFL Draft 2021. Como eu falei, equipe completa, coisa que infelizmente nas últimas vezes que a gente tentou gravar não tínhamos, mas cá estamos nós todos juntos para gravarmos esse podcast maravilhoso. Então vou começar aqui com meu querido amigo psicólogo do NFL, Alex, bem-vindo a mais uma edição aqui do Kickoff Cast. Demorou um pouquinho, mas tá saindo, né, esse programa maravilhoso.
Muito obrigado aí, meu querido, pelo convite mais uma vez. E aquela coisa, né, antes tarde do que nunca, estamos aqui para comentar e falar de futebol americano e falar do draft é sempre bom, então simbora aí.
A males que vem pro bem, né, a gente tá vivendo agora o período que tem menos assunto na off-season. Então, um pequeno atraso vai servir apenas para deixar mais conteúdo aí pra galera consumir. Tal, bem-vinda a mais uma edição, né, aqui do Kickoff Cast. Vamos finalmente estar analisando aí os vencedores e perdedores, né? Nosso time até que não foi tão mal, né, nesse draft de 2021, né?
Não foi tão mal. É um modo humilde de dizer que o nosso time foi muito bem no draft desse ano. E tamo aí pra comentar quem fez besteira, quem não fez, outros times que foram tão bem quanto ou até melhores que os Patriots. Mas vamos aí, mais um podcast aí com todo mundo reunido, até que enfim a gente conseguiu se reunir, né?
Exatamente, essa foi nossa querida Tawane Rodrigues e agora eu vou chamar ele que já está natizado, né? O Big Ben Agiota, também conhecido como Renato Falcão. Renato, bem-vindo, meu querido. Como é que está a sua hype aí com o Najee Harris?
Boa noite, Caio, boa noite a todo mundo que está ouvindo, boa tarde, bom dia. Cara, eu tô completamente natizado, meu irmão, não tem essa, cara. O cara vai ter 200 carries por jogo e eu não tô nem aí. Eu não quero que o Big Ben lance uma bola mais, cara. Tá tranquilo. O Big Ben só precisa lançar na red zone. Não tem problema. 20 jardins é tranquilo. O Najee vai ganhar tudo pra gente agora. Eu tô nadizado.
Pode pegar o Najee Harris no Fantasy aí, porque ele vai carregar o time de todo mundo.
Por favor, peguem o Najee Harris no Fantasy. Peguem. Pode pegar. E se não gostar, pode cobrar. É o meu editor.
né? Quem pega em bomba sou eu, né?
Óbvio, eu que não, porra.
Mas é isso. Vamos lá, gente, vamos começar aqui essa brincadeira, né? Vamos começar pelos vencedores desse NFL Draft 2021. E eu vou seguir a mesma ordem, não é, que eu apresentei nesse programa, e a mesma ordem também de entrada aqui na salinha de gravação, porque vou seguir logo meu arquivo. Então, Alex, eu vou começar contigo. Né? E aí me diga quais são os seus vencedores, né, seus principais vencedores, que a gente dividiu aqui, né, entre os três participantes. Quem são os seus principais vencedores desse NFL Draft 2021?
Bom, meus dois principais aqui vencedores são o New England Patriots, né, e o Minnesota Vikings, falando agora, né, um pouquinho a mais de cada um.
Deixa, ô Alex, eu vou trazer uma novidade aqui no meio da gravação, não vou nem editar isso. Patriots e Vikings são os teus times, então o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer a classe de cada um. Vamos pros Vikings? Então, vai começar pelos Vikings?
Pode ser.
Pronto, então vamos de Vikings aqui, vou trazer a classe de Minnesota, que na primeira rodada trouxe o Christian Darrisaw, né, offensive tackle de Virginia Tech. Na terceira, na verdade, trouxe o Kellen Mond, QB de Texas A&M. Também na terceira, o Chase Surratt, sideline backer de North Carolina. mais uma de terceira, o Wyatt Davis, guard de Ohio State. A última escolha dele de terceira rodada, o Patrick Jones, the second. Ele é defensive end barra edge de Pittsburgh. Tiveram três escolhas na quarta rodada. Primeiro foi o Kenny Nyangu. Sei lá. Eu sei que eu acertei o nome. É Nyangu.
Acho que sim.
Eu lembro que eu acertei na transmissão o nome desse dito cujo. Ele é running back de Iowa State. O Camry Bynum, corner de California. E o Janarius Robinson, defensive end barra edge de Florida State. Duas de quinta com Irmie Smith-Marset, wide receiver de Iowa. E o Zach Davidson, tight end de Central Missouri. E a última escolha deles foi na sexta rodada, o Jalen Twyman. Ele é defensive tackle de Pittsburgh. Então, com essa classe, por que Minnesota é um dos vencedores para tu, Alex?
Bom, eu acho que, além de qualquer coisa, que é o Christian Derrisson, né, na escolha 23, que Minnesota tinha a 14ª escolha geral, e provavelmente ia pegar ele, né, e desceu no draft para os Jets, selecionaram o Elijah Vera Tucker.
Era um nome que no mock colocava facilmente, né? O Derrisson para Minnesota ali na 14.
Sim. Tanto o Elijah, né, que os Jets acabaram subindo para pegar, quanto o Derrisson. E, né, Teco, que querendo ou não, uma posição mais valiosa. E o Derrisson é um cara que a gente colocava sempre perto ali do Slater, né? Que também caiu mais do que o esperado, mas que é um cara, assim, de um alto nível, né? Que vai chegar para contribuir no dia 1 numa... Olha aí que o torcedor de Minnesota chora bastante a respeito, que não consegue proteger o quarterback direito. E saíram até uns reportes, eu não cheguei a ver se foi confirmado, se alguma coisa desse tipo, mas que eles tentaram, inclusive, subir de volta, né, para pegar o próprio Derrisson, e acabou que eles, né, ficaram na escolha e conseguiram o cara da mesma forma, né? Então, acho que eles, né, acumularam escolhas e foram, né, pegaram o cara que eles queriam, mandaram muito bem aqui na primeira rodada. Né, que o Kellen Mond é um cara que eu acho que ele pode ser um bom backup, sabe? Eu não sei, eu acho que assim, não é uma escolha que eu faria aqui, sabe? Eu entendo, terceira rodada tem um valor posicional de quarterback, tudo bem, mas eu acho que ele é um cara que não melhorou ao longo dos anos dele em Texas e A&M, sabe? Ele sempre viveu do upside, porque ele é atlético, ele tem um braço muito bom, mas nunca conseguiu dar o próximo passo, então assim, mas é um bom quarterback backup, eu acho que isso ele pode conseguir ser, então, né, ali pro Kirk Cousins. É uma escolha aqui que tá tudo bem. O Chester Rett, né, que é um bom linebacker aí de North Carolina, também aqui conseguido na terceira rodada, a gente também tinha alguns mocks, ele saindo mais cedo do que isso, né, é um cara que é muito bom cobrindo passe ali junto com o Jabril Cox, né, que jogou em North Dakota State em LSU. Ele foi titular em North Carolina há bastante tempo, né, ele não era linebacker antes e aí trocou de posição, né, conseguiu ir bem, mas também precisa evoluir aqui na terceira rodada, tá tranquilo. O White Davis aqui também, né, na 22 da terceira rodada, que é a escolha que eles acumularam lá do Jets. É uma excelente escolha, é um talento aqui que pra mim é muito absurdo ele ter caído até aqui, sabe? Ele teve um ano de 2020 aí abaixo do esperado, mas em 2009 ele jogou muito bem, e acho que na terceira rodada aqui é um steal pra Minnesota, e mais uma posição que eles precisavam, né, na linha ofensiva. Então, né, pra mim foi uma escolha excelente aqui. Patrick Jones também, que é um cara que produziu bastante no college. É um cara que ainda precisa de um refino técnico, mas é um ótimo atleta. Então, esse topo de draft de Minnesota aqui com ótimas escolhas, sabe, pra mim, então sai um vencedor por causa disso, né? Depois disso, eu já não gosto tanto das escolhas, mas querendo ou não, é o dia 3. Eu queria citar o Smith Marchette, né, o wide receiver de Iowa, que cheguei num grupo que já tem aí o Justin Jefferson e o Thielen, então, querendo ou não, uma escolha de quinta rodada. Né, eu acho também que ele tem um upside aí que Minnesota pode conseguir explorar. Então, né, é um draft que eu gosto, principalmente por causa do topo aqui. Você consegue o Derrisson, o Davis, o Jones, o Rats. Então, Minnesota, para mim, saiu como excelente vencedor aqui.
Show de bola. Eu tô vendo que tem gente de mão levantada aqui na sala, pode falar. Então, Renato, meu querido, o que é que você tem a acrescentar aqui nessa questão de Minnesota? E a tal também, eu vi ali, então tal, vai falar logo após. Manda bala.
Olha, eu acho essas picks que Minnesota fez incríveis, cara. É, primeiro de tudo, você pegou o Darrisaw e o White Davis. Isso vai potencializar o seu jogo corrido, que já era incrível. O jogo de corrida de Minnesota era muito bom. O Dalvin Cook estava correndo por cima de todo mundo. Agora você potencializou isso, sabe? Isso foi ótimo draft de Minnesota, um ótimo draft. O Kirk Cousins não tem que ser pedido para lançar a bola 35 vezes por jogo. Ele tem que dar a carga pro Dalvin Cook, tem que correr com a bola, gastar cronômetro. E agora é reforçar aquela defesa que, com um draft a mais ou umas peças a mais desse draft vindo aí, e alguém que já está no time se erguendo para pegar uma posição melhor, melhorando a cada dia. Eu aposto muito no Eric Kendricks, é o linebacker de lá, eu gosto muito dele. Vamos ver se o Daniel Hunter faz aquele leap dele para ver se consegue virar mais um edge de elite, assim. Então, concordo extremamente com o Alex, acho que o Minnesota fez um ótimo draft.
O draft de Minnesota, para mim, é muito completo. Eles conseguiram bons nomes, como o Alex disse, acumularam escolhas, né, graças à subida dos Jets. Mas eu queria muito destacar a escolha do Wyatt Davis aqui na terceira rodada. Porque, para mim, ele é um cara de talento de primeira rodada. Ele pode não ter ido muito bem em 2020, mas ele apresentou armas de um talento de primeira rodada. Então, para Minnesota pegar ele aqui na terceira rodada e já ter adicionado o Darrisaw na sua linha ofensiva, para mim foi a chave do draft deles, e que vai dar a proteção que tanto a torcida de Minnesota reclama que o Kirk Cousins não tem, né? Vai proteger aí os seus 84 milhões de dólares garantidos.
Eita! Alex, então eu posso partir para a classe do New England Patriots? Cadê o menino
claro.
Alex? Oi, então vamos lá.
Claro.
New England Patriots, que teve a 15ª escolha geral, né, na primeira rodada, selecionou o Mac Jones, quarterback de Alabama. Na segunda rodada, New England subiu, né, para pegar o Christian Barmore, na 6ª escolha da segunda rodada, ele que é defensive tackle de Alabama. Na terceira rodada, New England pegou Ronnie Perkins, defensive end barra edge de Oklahoma. Aí pegou outro jogador de Oklahoma na quarta rodada, Ramondre Stevenson, running back, né, como eu falei, de Oklahoma. Na quinta, pegou Cameron McGrone, inside linebacker de Michigan. Na sexta, uma das duas escolhas de sexta rodada de New England, pegou Joshua Bledsoe, ele é safety de Missouri. Na outra escolha deles de sexta, pegou o William Sherman, offensive tackle de Colorado. E na sétima rodada, última escolha de New England no draft, pegou o Trey Nixon, wide receiver de UCF. Por que New England é um dos vencedores para você, Alex?
Bom, aqui comentando cada escolha, para mim, Mac Jones, aqui na 15ª escolha geral, é uma que os torcedores, alguns, né, não ficaram muito felizes assim na hora, mas é uma escolha que eu gosto, sabe? O Mac Jones estava aí com essa imagem de ser um quarterback, né, meio ruim, que não faz as coisas direito e tal. Eu acho muito por ele estar sendo especulado numa terceira escolha geral, sabe, na escolha de São Francisco, que aí eu concordo que é uma escolha que ele não vale, ainda mais você, né, gastar o que São Francisco gastou para subir, para selecionar o Mac Jones, aí eu acho, né, que seria pagar demais. Mas uma escolha que no meio da primeira rodada é uma escolha boa para mim, sabe? Eu falei assim também, quantas outras escolhas, né, que 15ª geral que não deram certo. E querendo ou não, é o lugar que eu acho que ele poderia ter caído para ele ter mais chance de dar certo, sabe? É um quarterback que, né, que o Bill Belichick gosta, né, o estilo de jogo dele, ele já processa o jogo mais rápido, ele não é tão atlético, mas, né, ele consegue fazer muitas coisas, ele é um bom líder, né, que, né, você não é o quarterback de Alabama à toa, você não é campeão nacional do college football à toa, ele tinha lá o bons jogadores, né, o Devonta Smith, Jalen Waddle, Najee, mas eles também, né, só foram bons, né, tiveram a oportunidade de mostrar o talento deles por causa do Mac Jones. Então, né, é uma escolha aqui que eu gosto para o New England Patriots, que tem o upside aí de ser o quarterback, né, do futuro da franquia, sim. Na segunda rodada, o Christian Barrymore, que né, o melhor inside defensive tackle da classe aqui para mim, e era um talento até de final de primeira rodada, e os Patriots subiram aqui para selecionar ele, né, um cara aqui nas trincheiras, um cara muito explosivo, que produz, né, também de Alabama, né, outro cara aí, e eu gosto demais dessa escolha, que os Patriots mandaram muito bem também, reforçando as trincheiras, né, que para mim é onde é o jogo de um americano mesmo, ganham ali nas trincheiras.
Ô Alex, o Barmore era o cara que a gente esperava também que saísse na primeira rodada, né? E que a gente ficou surpreso em não ter saído. Mas aí, logo no início da segunda, ele já foi para algum time, né?
Exatamente. Eu pensei muito que os Browns poderiam pegar ele ali, né? Na escolha 26, eu achava que era um fit muito bom. E ele acabou, né, passando até da primeira rodada e os Patriots subindo aqui para pegar, para mim, uma ótima escolha, um valor incrível que eles conseguiram aqui. E aí, né, pegando na ideia das trincheiras também, o Ronnie Perkins, de Oklahoma, sabe, é um cara que também, que aqui na terceira rodada é outro valor absurdo que os Patriots, né, conseguiram. Eu acho que era um cara um pouco subestimado aí durante o processo, assim, ele não tinha tanto hype e não era para ser uma escolha muito alta, mas também em terceira rodada eu achei que é um valor muito bom para ele, sabe, ele, né, não tem um tamanho muito bom, mas é um cara muito inteligente, um cara muito técnico, então ele tem esse potencial de ser um titular de impacto, apesar disso, sabe? É uma escolha que eu gosto bastante. Ó,
ele foi terceira, e é importante destacar, mas terceira é logo a primeira escolha compensatória, né? Ele foi a 33 da terceira rodada, então ele caiu real pro fim da terceira rodada.
Sim, esse valor aqui pra mim é muito, muito, muito bom, sabe? O Patriots mandou muito, muito bem com essas três primeiras escolhas aqui pra mim. E aí, né, é que já no dia 3 eles pegaram o running back, que a gente tava aqui brincando que não era uma necessidade, mas é melhor do que pagar. É um cara que... O Ramon Stevenson é um cara que não tem muita técnica, mas tem ele, é um quarterback um pouco Bill Belichick, né, um cara atlético e tal, que precisa evoluir isso, e que é maconheiro, inclusive, se eu não tô enganado, é ele, não é que foi suspenso por causa disso, mas depois eu confiro aqui e falo.
Eu vi que a gente chamou aqui, então manda bala, tá? Eu tô vendo que tu tem informação aqui. O microfone deve estar muito, mas é só pra avisar mesmo. Aí, sei lá. Cadê, tal? Tá? Eu tô esperando, pode mandar
a informação. Falar, pode falar, depois eu continuo.
Não, é ele mesmo.
É, né?
É, ele gosta do Bob Marley. Mas depois eu quero comentar sobre o draft, mas pode mandar bala aí, Alex.
Tá. E aí, o Cameron McGrone, linebacker de Michigan, também, que é um cara aí, já ao contrário, muito atlético e que precisa ali. Não tem muita experiência, né? Precisa evoluir assim no instinto, naquela primeira. Né, na primeira leitura, assim, um cara que precisa explodir mais, mas que tem o atleticismo, então precisa da técnica ser ensinada para ele, né, para conseguir dar o próximo passo aí na NFL, para mim, mas na quinta rodada, querendo ou não, também é um bom valor. E o Joshua Blessel, safety Missouri, que fazia dupla com o Gillespie, que eu gostava bastante, que não estava disponível aqui, claro, saiu na quarta rodada, mas que é um cara bastante versátil, né? Que é uma coisa que o Bill Belichick gosta bastante também, de poder usar o cara de várias formas, né? E saber como jogar para as forças dele. Não, um cara que pode ser ali um coringa. E que, claro, né? Sexta rodada você tem um talento limitado, com certeza, mas é um cara que, mesmo na sexta rodada, pode conseguir produzir ali, né? Na rotação e tudo mais. E as outras duas últimas escolhas, sendo bem sincero, eu não assisti aí, se vocês torcedores forem complementar, mas é isso. Então, para mim, os Patriots eram um dos melhores drafts mesmo, com certeza, e saíram bem vencedores dessa classe, estavam precisando, né, depois de uns anos bem duvidosos aí do Bill Belichick.
Tá, pode seguir aí, né, se o Renato quiser falar depois também, ele deixa um sinalzinho aí, mas pode seguir aí, minha amiga.
Então, o Alex falou muito bem da classe, assim, um conhecimento... mostrou aí que manda muito bem conhecendo os prospectos, mas eu queria destacar duas escolhas. A minha escolha favorita não é o Mac Jones, assim, embora eu já esteja acostumado, já tenha gostado da escolha, a minha escolha favorita aqui é o Barmore na segunda rodada. Subi para pegar ele, porque ele provavelmente não chegaria até a nossa escolha, foi uma escolha certa, porque ele ajuda muito no apressamento do passe, ele ajuda muito no jogo corrido, é um cara muito completo, então eu gosto muito da escolha do Barmore aqui. E a escolha do Stevenson, no dia, né, que... Opa, eu bati no microfone, vou começar de novo. No dia
pode que... Pode seguir tranquilo, não pegou não.
Ah, tá, não é que eu dei uma tapão no microfone. No dia que... do draft, a gente até não entendeu muito bem por que a gente tava pegando running back na quarta escolha, né? Mas aí surgiu a notícia que os Patriots não iam ativar o quinto ano do Sonny Michel. E é aquilo, que nem o Alex falou, ele é um cara que é atlético, ele não é técnico, mas ele é atlético. E como o Bill Belichick, ele trabalha com um comitê de running backs, a gente não precisa de um cara que seja completo como é o Najee Harris, por exemplo. Né? Então, eu acho que o Stevenson foi uma boa adição ali na onde ele saiu, mas assim, estou completamente apaixonada pela nossa escolha de segunda rodada, que é o Bermer.
Sendo assim, né, se o menino Big Ben Agiota teve alguma coisa para falar, pode me interromper. Mas vamos dar prosseguimento aqui rapidão. Alex, você tem duas menções honrosas, né, que eu tenho aqui anotado. Então, por favor, comente sobre suas duas menções honrosas, porque a gente passa para os vencedores da tal.
Bom, minhas duas menções honrosas são Detroit Lions, passando aqui bem rápido, que escolheram o Penei Sewell, né, na sétima escolha, cara. Isso aqui para mim é... Também é difícil falar que é um estilo na sétima escolha, né? Mas não tem como fugir disso. O Penei Sewell era um dos melhores jogadores aí do draft, era número um na board de muita gente. E você conseguir escolher ele na sétima escolha geral, né? O tackle, que é left tackle, que é uma das posições mais importantes, né? Sem precisar subir. É uma baita escolha aqui de Detroit, né? Que tá aí recomeçando uma construção. O Sewell com certeza vai ser um bloco aí fundamental nisso, né? A draft 1, a war room dele super animada com a escolha, sabe? Foi muito legal de ver. E, né, o Onzurik e o McNeil aqui nas trincheiras também mandaram muito bem. O Melin Fenu, que é um cornerback de Syracuse, que eu gosto bastante também, com certeza. É um cara que é muito atlético e que... eu lembro do Davis falando isso, que é um cara que ainda não sabe... Né, o quão bom ele pode ser, vamos dizer assim. É um cara muito atlético, que tem um tamanho muito bom e que precisa aí do refinamento mesmo, tem o atletismo, mas precisa aí de mais experiência. Né, o Amon-Ra, o wide receiver de UCS, que chega aí na escolha de quatro rodadas, mas basicamente para ser um wide receiver 1, no máximo 2 lá em Detroit, que está precisando de armas urgentes para o Jared Goff, coitado. Mas que é um cara muito, muito físico, né? É um cara muito grande, então pode contribuir bastante. Também o Jamar Jefferson, running back de Oregon State, que na sétima rodada, que é uma escolha que eu gosto. Né? O Kerryon Johnson lá, eles dispensaram para completar aqui o comitê junto com o DeAndre Swift. É um draft que eu gosto. E também o Cleveland Browns, que é minha outra menção honrosa, com o Greg Newsom, cornerback, né, para jogar do lado do Ward. É um cara que tem um piso já muito bom. Os Browns que estão, né, entrando aí numa janela de ser um time competitivo, né? Por incrível que pareça, o Cleveland Browns, mas é uma boa escolha. O Jock, né, mais pro final aqui da segunda rodada, é um steal gigantesco. A gente esperava que os Browns também pudessem escolher ele na primeira rodada, e ele caiu aqui até os Browns de novo, sabe? Então consegui sair com o Newsom e com o Jock, né, aqui no topo do draft, também excelentes escolhas. Né, o Schwartz já é uma escolha que eu não gosto tanto, eu acho que é só um cara... Só rápido, sabe? Acho que é a única coisa que ele faz, mas, né, tem o James Hudson aqui, que é um tackle que eu gosto, e para citar lá do dia 3, o Demetric Felton, que é meu draft crush, né, escolhido aqui na sexta rodada. Claro que ele vai jogar atrás do Hunt, do Chubb, mas ele também pode ser muito usado como slot wide receiver aqui pro Baker, um cara que, né, é bom de gadget play para fazer jogadas criativas, né, com o Stefanski, que é um cara que, um head coach que eu gosto demais. Então, tem tudo para dar certo. Cleveland Browns, mais uma vez aqui com o Barry Jane, mandaram muito bem no draft.
Show de bola. Então, vamos lá, Tal. Tem os dois vencedores. Temos New York Jets e Philadelphia Eagles aqui. Você quer começar por qual dos dois?
Pode ser pelos Eagles.
Vamos por Philly, para deixar o nosso amigo Alex felizinho. É só achar aqui a lista do Philadelphia Eagles, que na primeira rodada subiu para a escolha 10 para pegar o Devonta Smith, wide receiver de Alabama. No início da segunda rodada pegou outro jogador de Bama, só que agora o center, o Landon Dickerson. Na terceira rodada pegou o Milton Williams, defensive tackle de Louisiana Tech. Na quarta rodada pegou o Zach McPherson, McPherson, corner de Texas Tech. Na quinta pegou o Kenneth Gainwell, running back de Memphis, e 3 escolhas na 6ª rodada, né, o Marlon Tuipulotu, defensive tackle de USC, pegou o Tyron Jackson, defensive end barra edge de Coastal Carolina, e ainda na 6ª o Jacob Stevens, safety de LSU, e para fechar na 7ª rodada pegou o Patrick Johnson, outside linebacker, edge de Tulane. E aí, tal, por que Philly foi um dos vencedores para tu?
Então, eu vou fazer um pouquinho diferente do Alex, não vou comentar escolha por escolha, porque eu vou comentar os jogadores que eu acho que faz com que Philadelphia seja considerado um vencedor do draft. O Devonta Smith, eu acho que dispensa apresentações, né? Acho que a gente já falou bastante dele, tanto quando a gente falou sobre os prospectos da classe de wide receiver, como quando a gente comentou a primeira rodada. É o cara que os Eagles precisavam ali de um wide receiver 1, e vai ajudar, além de com toda a sua habilidade, a tirar um pouco dos pesos das costas do Jalen Reagor, que vai poder se desenvolver melhor na posição de wide 2, ali, de não ser o principal recebedor do Jalen Hurts. Aí eu até tirei a dúvida com o Alex no outro podcast que o Devonta chegou a jogar com o Hurts em Alabama, então ainda tem mais esse fator que pode tá auxiliando ele no desenvolvimento nos Eagles. Mas para mim as duas escolhas que chamam mais atenção aqui, que foram boas escolhas, as outras não foram escolhas ruins, os Eagles buscaram bastante sanar as necessidades que tinha. Então, eu acho que a escolha do Kenneth Gainwell aqui na 5ª rodada foi muito boa. O Kenneth Gainwell é um cara bastante atlético. Ele não é muito veloz, mas ele pode ajudar muito recebendo passes, né? Inclusive, ele era um dos melhores na classe de running back recebendo passes. E o Landon Dickerson aqui na 2ª rodada, que é, assim, um dos melhores inside, oh, meu Deus do céu, tá difícil, hein? É um dos melhores offensive lines que tinha na Bird. E ali na onde os Eagles pegou ele, acho que até dá pra gente chamar um pouquinho de estilo. Ele podia ter saído antes. É um cara que, assim, não dá pra falar nada da habilidade atlética dele, o que ele é muito bom, muito bom. Embora ele tenha tido uma lesão no joelho em 2019, jogando em Bama, ele não teve muito do seu draft stock afetado, porque ele realmente é muito, muito, muito bom. Um cara muito bom atlético, muito bom no processamento mental, muito bom no block. Então eu acho que essas duas escolhas fazem com que os Eagles saiam como vencedor do draft. Além, claro, do McPherson, que também é um bom cornerback. Eu, se fosse general manager dos Eagles, teria pego um cornerback ali na 3ª rodada. Porque eu acho que precisava de um cornerback melhor, ou até, quem sabe, um safety, embora eu acho que o único safety que seria muito bom, que é o Maureen, já tinha saído, agora eu não lembro de cabeça, mas no geral é um draft muito completo, que com essas 3 peças, o Devonta Smith, o Landon Dickerson e o Kenneth Gainwell, faz com que a classe de 2021 dos Eagles seja, sim, vencedora.
Show de bola, Alex, meu querido, já pode seguir aí, eu tinha falado com você no WhatsApp, mas vi que você também marcou aqui. O que é que você tem a acrescentar sobre Philly?
Acho que tal falou muito bem mesmo, falando, meu acréscimo aqui é só que tava precisando, sabe, de um draft aqui, assim. O Howie gosta muito de pegar as trincheiras também, que é uma filosofia que eu gosto, né, igual eu falei ali no draft, nos drafts anteriores, que considero os outros vencedores também muito por isso, e aqui ele fez questão de investir, né, com o Landon Dickerson na OL, pegou muitos defensive linemen, porque a linha defensiva dos Eagles é excelente, mas Cox, Graham, né, não vão jogar para sempre, né, são caras mais velhos já. Então aqui o Milton Willis, que é um cara super atlético, assim, igual o Myles Garrett, mas, né, é a 3ª rodada por um motivo, precisa ter a técnica desenvolvida. Então, foram escolhas aqui que faziam sentido, né, para a reconstrução que o time está passando. Então, eu também gostei bastante do draft aqui de Philadelphia.
Show de bola. Então, menina Tal, eu vou seguir para New York Football Jets. Show. Vamos lá para os Jets, para a gente ver a classe do lado verde de Nova York, que na 2ª escolha geral pegou o Zach Wilson, QB de BYU. Na 14, como a gente já comentou, eles subiram para a escolha dos Vikings para pegar o Elijah Vera Tucker. né, de USC, o Vera Tucker, que é guard. Na segunda rodada, pegaram o Elijah Moore, wide receiver de Ole Miss. E aí eles não escolheram na terceira rodada, foram direto para a quarta. Pegaram o Michael Carter, running back de North Carolina. Na quinta, tiveram três escolhas, né, o Jamian Sherwood, safety de Auburn. O também safety, Michael Carter, the second, de Duke. E também o Jason Pnock, cornerback de Pittsburgh. Na sexta, né, eles tiveram três escolhas e não escolheram na sétima. A primeira da sexta deles foi o Hansa Nasirudin. Pronto, muito obrigado. Safety de Florida State, então terceiro safety deles, né, nesse draft. Na 16 da sexta rodada pegaram o Brandon Echols, cornerback de Kentucky, o segundo corner deles. E pegaram o defensive tackle Jonathan Marshall, de Arkansas, na 23ª da sexta rodada. Então, por que tal? Os Jets, para você, foram os vencedores aí desse draft.
Bom, eu acho que o draft desse ano dos Jets é mostrar que a era Adam Gase ficou para trás real, assim, nada do que o Adam Gase estragou vai permanecer dentro da organização Jets. Então, eu gostei muito do trabalho do Salé e do escritório dos Jets aqui, apesar do Zach Wilson na escolha 2, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Para nós, de fora, o Justin Fields era o cara número 2. Mas eles sabem o que eles pretendem com o time, o que eles viram no Zach Wilson, que encantou. Então não é nenhum absurdo ter escolhido o Zach Wilson aqui na segunda geral. Gosto muito do Elijah Vera Tucker, de ter subido, né? Eu comentei isso no podcast da primeira rodada, da agressividade dos Jets para ir atrás de um cara para ajudar na proteção do Zach Wilson, já que você draftou o quarterback que você acredita ser o seu QB para o futuro, você vai lá e drafta alguém que vai elevar o nível da sua OL, vai elevar o nível de proteção ao seu quarterback. Na segunda rodada aqui, o Elijah Moore também é um cara que eu gosto muito, muito, muito. Eu, assim, antes dos Patriots subirem para pegar o Barrymore, eu estava torcendo para cair para nossa posição, para de repente, né, a gente poder draftar o Moore, que é um cara que, numa posição que os Jets não tinha tanta profundidade, embora adicionaram aí o Corey Davis, ainda tinha o Denzel Mize e o Jamison Crowder, eu acho que o Moore chega para dar uma profundidade maior aí nos wide receivers dos Jets. Ele é bem seguro, ele é um cara muito talentoso, dava, assim, facilmente para algum outro time ter dado um reach ali na primeira rodada e ter pego ele, já que a gente viu outros times pegando o Kadarius Toney na frente dele, por exemplo. O Moore é um cara que eu gosto mais do que o Toney até. E aqui o Michael Carter também na quarta rodada, eles pegaram dois Michael Carter, né, o safety de Duke lá na quinta rodada, e o Michael Carter de North Carolina, o running back aqui.
Curiosamente e tal, o running back é o Michael Carter, né, o de North Carolina, e o safety é o Michael Carter the second.
É.
Então, e até a sequência, um foi escolhido primeiro e o outro foi escolhido.
E o outro foi escolhido depois, né.
Era ironia de draft.
Sim, então, e é uma posição que eles também não tinham uma profundidade, não tinham nenhum nome além do Tevin Coleman, que chegou agora nessa free agency. Não tinha ninguém. Então, foi uma boa adição ali. Só voltando um pouquinho no Elijah Vera Tucker, a OL dos caras vai ficar muito boa, porque o Vera Tucker de left guard e o Mekhi Becton de left tackle vai ser sinistro ali. Gosto muito desse encaixe que pode surgir aí. E, pra mim, o estilo deles, que é o Nasirudin ali na sexta rodada. É um cara que precisa ser trabalhado, né? Um cara que ainda precisa ter alguns aspectos do seu jogo melhorado. Mas foi o terceiro safety que eles draftaram, né? Então a gente já vê que eles estavam em busca de um safety. E ali, na sexta rodada, é um valor muito bom para um cara que era ali talvez o quarto, quinto da classe, né? Que é um cara que é bom cobrindo o fundo do campo, óbvio, né? Ele é safety. Mas é um cara que tem uma boa altura, um bom peso, uma boa velocidade, é bem atlético, precisa melhorar um pouco de ball skills ali, mas ele provavelmente aí, vou reformular a frase, ele possivelmente vai ser um titular no time dos Jets, então eu tinha ele um pouco mais alto, não sei se os meninos tinham o Nasir Hilton mais alto, mas eu tinha ele um pouco mais alto, até ele para uma quarta rodada, quinta rodada, e para mim foi uma surpresa ver ele caindo para essa rodada, e foi uma boa adição para os Jets, que agora tem um time bem encaixadinho, né? Tem tudo para deixar realmente a era Adam Gase para trás. E vamos ver o que o Salé vai fazer com esse time.
Show de bola. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar nesses times, por favor, me chamem. Como os outros times da lista da tal aqui já foram falados, né? Quem foram aí foi Minnesota e New England. Eu não vou chamar as menções honrosas porque ela já tinha falado lá em cima. Então, vamos dar prosseguimento. Renato, saindo desse pequeno hiato que você entrou, eu já vou partir para os seus times. Você me separou aqui dois, não foi? Vencedores: Los
Isso.
Angeles e Miami. Los Angeles Chargers, no caso.
Isso.
Você quer falar qual dos dois primeiro?
Vou falar do Charles primeiro.
Então, vamos para a classe do Los Angeles Chargers. Na primeira rodada, eles tiveram a 13ª escolha, pegaram o Rashawn Slater, offensive tackle de Northwestern. Na segunda rodada, eles pegaram Asante Samuel Jr., corner de Florida State. Na terceira, eles tiveram duas escolhas, pegaram Josh Palmer, wide receiver de Tennessee, e pegaram o Trey McKitty, tight end de Georgia. Na quarta rodada tiveram uma escolha, pegaram Chris Rumph, the second, outside linebacker barra edge de Duke. Na quinta, Brandon James, offensive tackle de Nebraska. Duas escolhas na sexta rodada, uma com Nick Neerman, inside linebacker de Iowa, e o Larry Rountree, the third, running back de Missouri. E na sétima rodada, fechando o draft deles, pegaram Mark Webb, safety, de Georgia. E aí, Renato, por que os Chargers para você são os vencedores desse draft?
Olha, Caio, primeiro de tudo, eles nessa free agent já tipo, reforçaram a linha ofensiva. Ficaram nas últimas 10 posições em ranking de linha ofensiva ano passado e o Justin Herbert produziu o que ele produziu, né? Quebrou recordes de rookie para touchdowns, jardas passadas, tudo isso. Então, o Chargers, ao pegar o Rashawn Slater, que para mim foi a maior steal desse draft, eles protegeram a sua joia. Proteger o Justin Herbert significa que você vai ter um time competitivo por não sei quantos anos, entendeu? Então, proteger o blindside dele com o Rashawn Slater foi extremamente bom. Você ganhou o Rashawn Slater ganhou um tackle para mais de, sei, 10 anos de liga, sabe? Então, nessa primeira, o Charles já começou ganhando. Na segunda rodada, pegou a Santa Samuel, que era um dos melhores scorers dessa classe. Vi ele ranqueado para a primeira rodada em alguns mocks, mas hoje ele está tranquilo. O Charles de novo acertou e reforçou aquela secundária que precisa ser reforçada, porque tem que lembrar, né? Você joga contra o Mahomes duas vezes por ano, então você ter uma secundária muito boa e preparada é essencial para ganhar esses jogos. Na terceira, eles pegaram o Josh Palmer, o wide receiver de Tennessee, que para mim é um ótimo wide receiver, é um cara forte, físico, consegue correr suas rotas direitinho, os cortes dele consegue ficar aberto. Ele vai entrar muito bem nessa rotação entre o Keenan Allen, o Mike Williams e agora ele. Então, você agora, e até agora no terceiro round, você protegeu o Justin Herbert e acrescentou mais uma arma para ele. Então, até agora, a mais. Aí, na segunda pick de terceira rodada deles, eu achei que foi um pouquinho de reach, pegaram o Trey McKitty, o tight end. Você teria que realmente suprir a necessidade que o Hunter Henry deixou. Contudo, eu acho que o Trey McKitty poderia ter sido pego em outras rodadas mais baixas. Mas não vou criticar, eu acho que precisava suprir logo. O Trey McKitty é um tight end muito atlético, muito rápido. Precisa dar uma refinada, precisa ser um cara mais bem treinado, assim, mas a capacidade física ele tem. E por fim, eu não vou me estender muito, mas na quarta rodada pegaram o Chris Rumph para ajudar o Joey Bosa naquele pass rush, né? É um cara que eu gosto muito, era bem cotado e caiu na quarta rodada, e eu acho que o Chargers, ao pegar ele, fez uma ótima escolha também. Então, pra mim, é um vencedorzaço desse draft. Caio, eu posso já estender e falar do Dolphins?
Pode, pô, pode, segue aí.
Beleza. Então, os Dolphins optaram por um caminho diferente. Já na sexta escolha geral, pegaram o Jalen Waddle, o wide receiver de Alabama, que era para dar mais ajuda pro Tua, porque o Tua não tem um fator que destaque ele dos outros quarterbacks da classe dele ou da própria liga em si. Mas é um cara que eu acredito que consiga ser bem preciso nos seus passes, consegue estender algumas jogadas com o corpo, que apesar de não ser tão forte, consegue estender alguma jogada ou outra. Mas é um cara que eu li que os companheiros de equipe falam que ele é um líder nato. Então o Miami decidiu dar uma arma mais versátil para ele. O Jalen Waddle é um cara extremamente rápido. Ele correndo pelo meio, fazendo alguma rota post, uma rota córnea, ou só naquela rota streak que eles falam, que é só seguir reto, tentar correr mais que o safety do adversário, ou o córner adversário. Eu acho que ele consegue fazer isso, é um cara que vai esticar o campo tua. Aí na segunda pick da primeira rodada deles, pegaram o Jalen Phillips, que pra mim era o segundo cara de edge nessa classe. Pra mim, eu gostaria mais do Gregory Rousseau, mas entendo a pick do Jalen Phillips. É um cara que precisa ser refinado, mas é um cara que, além de ele precisar ser refinado, tem alguns problemas com lesão, com concussão principalmente. Mas é um cara com um motor muito forte, o pass rush dele tem muito potencial, ele é um cara extremamente forte e ágil, então ele naquela defesa do Brian Flores acho que vai prosperar e muito. Na segunda rodada pegaram o Javon Holland, o safety de Oregon, quis fechar a secundária, né? Que já conta com o Xavier Howard, o Byron Jones, o agora recém-contratado Jason McCourty. Então pegar o Javon Holland para fechar aquele safety, eu acho que foi uma decisão muito boa, porque a defesa de Miami tem mostrado muito potencial, já mostrou contra o Chiefs, contra times mais fortes. Então é uma defesa também muito jovem, então a cada temporada que passar eu acho que vai melhorar bastante. E na segunda pegaram, na sua segunda pick de segunda rodada, pegaram o tackle de Notre Dame, o Liam Eichenberg, que agora sim resolveram proteger o Tua, porque é essencial também proteger o seu quarterback, que apesar de não ter feito de uma maravilha os primeiros anos, é um cara que eu ainda acredito muito e acho que muitas pessoas ainda acreditam nele. Então, proteger ele foi essencial. O Liam Eichenberg é um left tackle sensacional, muito bom. O pass sets dele, pelo que eu li, avaliaram que é um dos melhores, é um cara muito preparado. E aí, na terceira rodada, pegaram o Hunter Long, o tight end de Boston College. De novo, deram mais uma arma pro Tua, é um cara que também pode ajudar no jogo corrido de Miami, que precisa ser melhorado. Então agora o Tua tem dois alvos bem grandes para olhar, tem o Mike Gasicki, que é o primeiro tight end, e agora o Hunter Long. Então esse draft foi interessante porque deu mais chances pro Tua prosperar, deu um ataque mais dinâmico, mais proteção e mais armas, e uma defesa mais, como é que eu posso dizer? Uma defesa que vai só segurar as pontas caso ele erre alguma coisa ou outra. Então, parabéns para a Miami, fez um ótimo draft.
É isso. Tem alguma menção, Renato, dos vencedores? Ou a gente pode seguir para os perdedores agora?
Ah, cara, com certeza uma menção honrosa que podia ter sido feita era para o Browns. Fez um ótimo draft. Pegou o Coramo na segunda rodada, que também foi uma steal para ajudar naquela rotação de linebackers deles, que é entre o Anthony Walker, o recém-contratado, o Tac, agora é ele. Então, pegaram o Nilson, o corner de Northwestern. Então, o Cleveland reforçou a defesa que, em muitos momentos, ano passado, falhou. O ataque, para mim, está fechadinho. É um ataque bem preciso. O Stefanski faz um trabalho maravilhoso ali. Então, eu acho que Cleveland também tinha que ser uma missão honrosa porque fez um ótimo draft.
Beleza. Então, né, vamos passar aqui para os perdedores, né, desse draft, os vencedores, os principais vencedores já foram destacados, as menções foram feitas, né, então eu estou só enrolando um pouquinho aqui para dar um tempo, né, para o ouvinte respirar. Vim buscar aqui o placar do jogo lá do Carioca, né, tá 1-1 Fluminense e Flamengo, Fluminense empatou há poucos minutos atrás, há 10 minutos atrás, né, nesse momento que a gente tá gravando aqui, então queria só trazer essa informação aleatória para meio que fazer a transição, e vamos seguir para os perdedores desse draft de 2021. Alex, vou voltar para tu, e o que a gente separou aqui, né, foi Houston e Los Angeles Rams. Qual deles você quer falar primeiro?
Falar dos Texans.
Certinho. Então vamos lá para a classe dos Texans, que não teve escolha de primeira nem de segunda rodada. Na terceira pegou o Davis Mills, quarterback de Stanford, na terceira escolha, né, da terceira rodada. E na 26ª da terceira rodada pegou o Nico Collins, wide receiver de Michigan. Na quinta, eles tiveram duas escolhas também. Aí, na terceira escolha da quinta, eles pegaram o Brevin Jordan, tight end de Miami. E na 26ª, pegaram o Garrett Wallow, inside linebacker de TCU. Na 11ª escolha da sexta rodada, e última deles no draft, pegaram Roy Lopez, defensive tackle de Arizona. Então, por favor, meu querido, discorra sobre os Texans.
Bom, eu acho que o meu maior problema aqui com o Houston Texans é o Davis Mills, né? Eu entendo que, né, talvez o Deshaun Watson não volte aí, mas eles contrataram outros quarterbacks e o Davis Mills também é um cara que eu gosto, inclusive eu lembro da gente falando dele no podcast de quarterbacks, né, que eu falei que ele era o Mac Jones dos pobres, assim, que é um cara que, né, faz ali, é um bom... É resumir um pouco, tanto ele quanto o Mac Jones, assim, um bom game manager, né, que faz as coisas que precisam muito bem, não muito bem fora da estrutura, mas é um cara que consegue te entregar boas coisas e que, né, precisa de uma evolução aqui, o Davis Mills, claramente. Mas qual é o plano de Houston, sabe? Porque, querendo ou não, é um time velho e que não é bom, então escolher um quarterback aqui para chegar nesse time que, né, uma terra arrasada e que precisa passar por um processo de reconstrução, não é uma escolha que eu gosto, sabe? Você já pegar aqui o quarterback, né, querendo ou não, você tem outros caras aí que já são, né, quarterback de NFL aí que você contratou, então eu não gosto, né, da escolha, não do jogador. O Nico Collins também é um cara que eu gosto também, eu acho que ele sofreu muito lá em Michigan, né, que é um cara talentoso, mas que, né, não teve bons quarterbacks, né, na mão do Jim Harbaugh lá, mas os Texans subiram aqui para pegar ele, né, então, se um time em reconstrução precisando de jogadores, você, né, gasta capital para subir, para pegar, sabe, mais uma vez assim, é um cara que eu gosto também. Então, né, mas gastar muito capital para subir aqui, você precisando de mais escolhas, é um pouco difícil de defender. Também o Brevin Jordan, que eu já acho uma boa escolha, era um cara que, né, a gente acha que sairia mais alto. É um cara que é muito bom recebendo passes, né, o cara foi muito dominante lá, muito bom nas jardas após a recepção, que pode alinhar ali também, até saindo do backfield, assim, é um cara que eu gosto, né. Mas, né, e as outras duas escolhas, não, nem assisti tape, inclusive, mas, né, sai com poucas escolhas, não sai com, né, apesar de ter alguns bons jogadores, parece que falta um plano de fato, sabe, Houston Texans é uma coisa muito nebulosa, e, né, em vez de descer e acumular escolhas e conseguir reforçar mais partes de um elenco que é fraco e de idade mais avançada, acaba gastando capital para subir e pegar alguns poucos jogadores, sendo que esse time não é competitivo no curto prazo, né? Acho meio complicado, acho que eles perderam sim aqui nesse draft.
Beleza, então vamos prosseguir aqui para o outro time, que é o Los Angeles Rams, né? Cadê o menino Rams aqui na minha lista, que na segunda rodada, já que eles não tiveram escolha de primeira, né, foi para Jacksonville naquele rolê lá da troca do Jalen Ramsey. Escolha 25 da segunda rodada, o Tutu Atwell, wide receiver de Louisville, foi a primeira escolha aqui dos Rams, né, no draft. Na terceira rodada, eles escolheram o Ernest Jones, inside linebacker de South Carolina. Tiveram três escolhas de quarta rodada, né, primeiro foi o Bobby Brown III, defensive tackle de Texas A&M. Robert Rochel, corner de Central Arkansas, e Jacob Harris, wide receiver de UCF. Na quinta, eles pegaram o Ernest Brown, quarto, ele é defensive end barra edge de Northwestern, e tiveram três escolhas na sétima rodada. O Jake Funk, running back de Maryland, Ben Skowronek, bem estranhozinho, wide receiver de Notre Dame, e o Chris Garrett, outside linebacker, edge de Concordia St. Paul. Então, Alex, por que esta classe aqui dos Rams para você é uma das classes dos perdedores desse NFL Draft de 2021?
Olha, aqui para mim, sendo bem sincero, né, a gente aqui comenta tal das coisas que a gente viu, das coisas que a gente sabe. Eu não assisto 200 prospects igual a gente conhece, né, gente? E muita gente aí que assiste muito scout. E aqui tem muita gente, cara, que eu nunca nem tinha ouvido falar ao longo do processo, sabe? Eu sei que três escolhas dele foram, né, na sétima rodada, então você não pode esperar muita coisa. Mas eu acho que, né, um pouco ao contrário do Houston Texans, né, perdedores por outro motivo, mas aqui os Rams tinham muitas escolhas, sendo um time competitivo, e não usaram bem essas muitas escolhas que tiveram, sabe? Você tem ali o Sean McVay, agora chegando, o Matthew Stafford já tem boas peças, e agora, né, aqui que você só pegar ele, o que falta mesmo, podia assim, até, eu não sou muito fã, mas talvez até forçar, draftar por needs, sabe, com tantas escolhas que tem aqui, para cobrir os poucos buracos que o time tem, e não escolher bons jogadores, né, os três jogadores aqui que eu queria citar é o Tutu Atwell, que, cara, ele é mais leve que o Devonta Smith, sabe? Eu acho que isso diz muito, assim. É um cara que eu adorei assistir no college, tá? Tutu é um draft crush, assim, posso dizer também. Mas escolher ele aqui na segunda rodada, eu acho muito, muito alto, sabe? Ele é, pra mim, assim, as escolhas dos dois primeiros dias, você consegue achar jogadores que tem tanto um piso quanto, né, um upside muito maior do que o Tutu. Né, o McVay com certeza vai saber utilizar ele, né? Se tem um cara que vai saber fazer isso, é o McVay, mas eu acho que eles, né, deixaram passar muitos e muitos e muitos talentos aqui nessa segunda rodada, porque, né, a primeira eles não escolheram. Então acho complicado defender essa escolha, apesar de eu adorar o Tutu, chamo ele de mini player pelo mini tamanho dele, mas eu gosto bastante, né? E o Robert Rochel, o cornerback de Central Arkansas, que eu, em alguns mocks, né, a todo mundo que sabe que eu torço para os Eagles, era um cornerback que eu gostava que os Eagles pudessem escolher.
Pelos Eagles,
que os Eagles pudessem escolher no dia 3, né, assim como fizeram aqui. É um cara que é atlético, é de uma faculdade menor, mas tem um faro para a bola, né? Um cara ball hawk, que é uma coisa que eu gosto muito e que, né, tem muito potencial. E cair aqui, né, no Los Angeles Rams, uma defesa que é boa, né, que tem, né, o Jalen Ramsey ali para ele poder jogar junto, não precisar ser cornerback 1, poder aprender com o Jalen Ramsey principalmente, é uma escolha que eu gosto bastante aqui. Tem o Jacob Harris aqui, que é um wide receiver atlético, sabe, que dá pra ver um upside, mas pra mim é só, sabe, acho, né, que fica um pouco esquisito aqui esse draft com jogadores meio, né, nada a ver, assim, todos muito, com notas muito baixas das pessoas que eu vi falando, assim, então acho que, né, não estão tão melhores quanto poderiam estar saindo desse draft, já chegando pra temporada, que são aí um dos favoritos pela Conferência Nacional. O time é muito bom, mas não se reforçaram talvez o suficiente, o que pode faltar, sabe, ali na hora H para eles. Então eu fico aqui, considero eles perdedores, fico um pouco chateado com isso.
Ok, ok. Então, das tuas menções, só tem aqui Tampa, né? Que o resto o pessoal vai falar mais na frente, então a gente segue. Por que Tampa tu tinha aqui com a tua menção honrosa?
Bom, eu tenho Tampa Bay. Eu tenho Tampa Bay Buccaneers aqui também como, né, um dos perdedores do draft, que eu acho também que, assim como os Rams, né, é um time que já é muito pronto, vamos dizer assim, já tem boas peças, e com as escolhas que tinham não conseguiu fazer boas escolhas, né, para conseguir tanto tampar os pouquíssimos buracos, né, campeão do Super Bowl, e conseguiram trazer todo mundo de volta que tem para agora, mas mesmo pensando para o futuro, né? Não são caras que eu gosto muito. O Joe Tryon, que eles escolheram no final da primeira rodada, não é um cara que eu gosto. Eu acho que foi um baita reach aqui por parte de Tampa. É um cara que, né, para mim, não vale essa escolha aqui de jeito nenhum. Kyle Trask, no final da segunda, eu até entendo você pensar no futuro, ele aprender com o Tom Brady, então eu não consigo criticar muito. Eu acho que o final da segunda rodada, né, tá tranquilo pra ele. É um cara que eu até gosto mais que a maioria, mas também não é um cara que eu confiaria me afranquear ele, né? É claro que aqui, né, escolha final de segunda rodada, ele vai poder aprender, vai poder tentar melhorar, mas, sabe, é um pouco duvidoso. E tem o Jalen Darden, que é uma escolha que eu gosto, né? Wide receiver de North Texas, muito bom jogando no slot, é muito bom em big play, é um cara que eu gosto, mas também é só, sabe? Eu acho que Tampa poderia ter feito mais, né, para voltar ainda mais forte, também um dos favoritos na Conferência Nacional, né, nesse all-in que, né, deu certo, né? Não tem como falar que não deu para o Tom Brady, né, e dá aí mais uma chance. Claro que trazendo todos os 22 titulares facilita bastante, né? E aí daria para passar um pano para essa classe, mas eu acho que, né, pecaram aqui, poderiam ter conseguido se reforçar muito melhor também.
Mais certo que um desses, só dois desses, né, para Tampa.
Sim.
Né, uma questão do all-in. Tá, eu vi que tu pediu a palavra aqui, então, por favor, chegue mais antes de eu passar para os seus perdedores.
Eu acho que foi uma tônica desse draft. Times que... Vocês estão me escutando, então, né?
Estamos.
times que tem um time mais ajustadinho, mais pronto, fazendo drafts ruins, né? Inclusive, uma das minhas menções é um desses. É um time que tem um time pronto, praticamente. Falta ali uma ou duas peças e conseguiu fazer um draft ruim e não conseguiu melhorar nada, entendeu?
Eita, então lá vem. Lá vem. Contigo, eu já vou seguir aqui, porque a gente separou um perdedor e duas menções pra tu, né?
Isso.
Já que nos perdedores do Renato vai ter um time que foi unanimidade pra vocês três, então eu vou deixar esse time pra depois. Então vamos lá. Denver Broncos foi o time que você separou aqui como perdedor, e eu vou passar a classe de Denver aqui antes de te liberar pra falar. Na nona escolha geral, Denver pegou o Patrick Surtain, the second, né, corner de Alabama. Na segunda rodada eles pegaram o Javonte Williams, de North Carolina, running back. Eles subiram para o início da segunda rodada para pegar o Javonte Williams, já que o Najee Harris e o Travis Etienne já tinham saído na primeira rodada. Na terceira, eles pegaram o Quinn Meinerz, offensive guard de Wisconsin Whitewater. Aquela clássica universidade que a gente se enrolou na
transmissão.
Na transmissão, a gente se enrolou em tudo que é lugar. Não é mais? O Wisconsin Whitewater tá aqui. Também na terceira, os Broncos pegaram o Baron Browning, outside linebacker barra edge de Ohio State. Aí não escolheram na quarta, tiveram duas na quinta. O Caden Stearns, safety de Texas. E também safety, o Jamar Johnson de Indiana. Na sexta eles tiveram uma escolha só, que foi o Seth Williams, wide receiver de Auburn. E na sétima, três escolhas. Kerry Vincent Jr., corner de LSU. Jonathan Cooper, né? Para o pessoal não achar que é Jonathan. Não, é Jonathan Cooper, defensive end de barra edge de Ohio State. E da mesma posição, Marquise Spencer, né, de Mississippi State. Então, tal, por que os Broncos são um dos perdedores desse draft, na sua opinião?
Então, talvez seja uma opinião impopular, porque a classe dos Broncos não é uma classe ruim. Tem muito talento. Talentos que eu gosto até mais do que a maioria, como o Baron Browning, que eu citei aqui no nosso podcast de linebackers. Se eu não citei porque eu não participei, eu tinha feito anotação sobre ele, mas é que a memória já não tá das melhores, né? Gosto da escolha do Quinn Meinerz, o Pat Surtain aqui, não tenho o que falar. Gosto do Caden Stearns também. Ah, mas então por que que é a classe perdedora? Por quê? Os Broncos têm um time muito certinho. É óbvio, tem necessidades. Tinha necessidades. As necessidades deles era De novo, eu errando português aqui, ó. A necessidade dos Broncos era de...
Amiga, sábado, 11 da noite, todo mundo cansado. Claro que a gente vai errar um pouquinho. Segue o jogo aí, tem a perreação que o pessoal entende.
Obrigada, pessoal, que me entende, porque olha, tá difícil.
Tamo junto.
Precisava de um offensive guard, OL, precisava de cornerback, e aí pegou o Pat Surtain. Mas os Broncos estão a um quarterback de ser contender, de ser Super Bowl contender. Porque tem wide receiver, tem tight end, tem uma boa defesa, e agora com a volta do Von Miller, um aproximamento de passe bem bom. Tem tudo. Não tem o quarterback. Porque o Drew Locke, assim, eu até acreditava que o Drew Locke podia evoluir e tudo mais, mas foi nítido no ano passado que o Drew Locke foi o que prendeu os Broncos, o que não deixou esse bom ataque dos Broncos ser alavancado. E aí o que eu vou falar aqui pode servir para Carolina também, mas em uma proporção diferente, porque Carolina deixou o Justin Fields passar, mas ainda tem um projeto com o menino que eu acabei de esquecer o nome, tava na minha, o Sam Darnold. Então ainda tem um projeto para se desenvolver com o Sam Darnold. O Drew Locke não deu certo. O Drew Locke não virou. Ele trava o ataque dos Broncos. E aí você tem a possibilidade de escolher um cara como o Justin Fields e deixa passar por um cornerback numa classe que tem uma certa profundidade de cornerback. Você conseguiria, de repente, subir ali para um começo da segunda rodada para pegar um bom corner. Não, óbvio que você não ia pegar um talento como o Surtain, mas não é um cara que vai te transformar em Super Bowl contender mesmo que você tenha o Drew Locke de quarterback. Então, para mim, os Broncos saem como perdedor porque estavam a uma escolha certa de poder bater de frente ali com os rivais de divisão, de poder brigar com o Kansas City Chiefs do Mahomes, sabe? Mas deixa passar pra pegar um corner. E dar mais um ano pro Locke, agora o Bridgewater, e enfim. Eu não gosto muito da escolha do Javonte Williams na segunda rodada, embora seja justificável pela saída do Philip Lindsay. Mas eu gostaria que eles tivessem pego um guard ali na segunda rodada. Embora o Quinn Miners seja uma boa escolha na terceira, ali na segunda rodada talvez eles poderiam ter pego um jogador melhor, até um Wyatt Davis, que saiu pouca coisa antes para Minnesota. Então o meu ponto para os Broncos ser um dos perdedores do draft é esse, é porque eles tinham a chance de mudar o rumo da franquia draftando o Justin Fields e deixou passar para pegar um corner.
Alex, chamou, tem a palavra, jovem, mande bala.
Só comentar muito rápido, é igual a Tal falou, né? Você tá numa divisão com Patrick Mahomes e Justin Herbert, cara, você precisa de um bom quarterback pra conseguir competir aqui. Não adianta você ter um super time e não ter um bom quarterback, né? Não adianta fugir, é a posição mais importante. Tendo esses dois super quarterbacks na sua divisão, você precisa de um assim pra competir. Deixar o Justin Fields passar, que eu acho que, né, vai doer pro Denver Broncos aí por alguns anos, pra ser bem sincero. Só isso.
Show de bola. Então, Tal, tu tem duas menções aqui pra fazer, né? Green Bay e Seattle. Então, pode seguir. Né? Qual dos dois que tu falou que já tinha um time completo e fez um draft ruim, quem é o outro? Segue o jogo aí, porque daqui a pouquinho o menino Renato chega com o time que foi unanimidade nos perdedores.
Então, o time que eu disse que era completo e que fez a pior escolha do draft, que foi deixar passar o Fields, é o Broncos. O Seahawks é um time que tinha vários buracos, vários, e conseguiu não tapar nenhum deles. Pra mim, o principal problema do Seahawks é a linha ofensiva, é não proteger o Russell Wilson, que é o disparado, de longe, o maior talento que eles têm ali. Porque, por exemplo, se a gente for olhar para Minnesota, o Kirk Cousins não é o maior talento de Minnesota, embora proteger o quarterback tem que ser fundamental, não só pensando em ser o talento, mas no caso do Seahawks, é muito, assim, nítido que se o Russell Wilson tiver um pouquinho mais de proteção, ele consegue explorar o fundo do campo, ele consegue explorar toda a velocidade e atleticismo do DK Metcalf, que ele já faz com a proteção pífia que ele tem. Então, Pra mim era o ponto a se melhorar aí, e ele chegou até a reclamar de não ter uma OL tão boa. E aí, Seattle vem pro draft com 3 escolhas e consegue errar nas 3. Assim, pra mim acho que foi o recorde, os caras conseguiu errar nas 3 escolhas. A primeira escolha pra mim, o Dwayne Eskridge, não é, o problema não é ele como jogador, porque ele é um prospecto muito interessante. O problema é quem tinha no Bird ainda. O Terrence Marshall Jr. de LSU tava no Bird ainda. Então, se você queria um wide receiver, que pra mim aqui também teria que ser um offensive line, você não pegou nenhum melhor receiver, não pegou o OL pra proteger seu quarterback, não pegou um cornerback que seria uma das necessidades do time, e não pegou o melhor wide receiver da Bird. E aí você só vai ter a escolha de quarta e de sexta rodada, e aí você deixa pra pegar na escolha de sexta rodada um cara pra proteger seu quarterback. É complicado, né?
É o famoso dificulta o rolê.
É, aí fica difícil, né? E aí eu acho que serve bem também pra minha outra menção honrosa, que é Green Bay. Que, tipo assim, saiu lá, teve toda a polêmica, né, com o Schefter, e a galera ficou meio brava, os torcedores dos Packers, mas fato é que o Russell Wilson, que o Aaron Rodgers...
Você também não tá muito...
Hoje está excelente.
Uma delícia de clima. Top.
Fato é que o Aaron Rodgers não está satisfeito com o que o front office vem fazendo, sabe? Tá muito nítido que ele não está feliz, não só com as armas que ele não recebe, mas com como está sendo gerido o futuro da franquia. Ou se eles pensam no futuro da franquia, porque desse jeito parece que não pensam. Já irritaram bastante o Rodgers no draft do ano passado, selecionando o Jordan Love na primeira rodada, assim, né, que, enfim, não vamos voltar tanto no tempo, mas...
E saindo do ano passado inteiro sem um wide receiver sequer, né?
Quando você tem de wide receiver lá, quem? O Alan Lazar, o Marques Valdez-Scantling, o irmão do Amon Ra, que eu nunca consigo falar o nome dele...
Emil St. Brown.
Esse. Então, olha os caras que você dá pra um cara como o Aaron Rodgers, cara. E ainda assim...
A gente não tá esquecendo do Davante Adams. Não.
Não, jamais esquecendo do Davante Adams. Essa sobrecarga que ele só tem o Davante Adams, né? E mesmo assim, o Aaron Rodgers consegue levar o Green Bay até a final de conferência. Consegue bater ele na trave sempre. Por causa do próprio talento. E aí o front office dele chega no draft e não ajuda nem um pouco. Nem um pouco. Porque assim, precisava de cornerback depois que o Desmond King foi exposto lá contra o Tom Brady. É Desmond King o nome dele, né? Kevin King, tá vendo? Eu tô ficando doida, gente. Desculpa, é a idade.
É o rei de dar touchdown pro último adversário.
Sim. Precisava de um cornerback. Mas o que você precisava mais? Um cornerback... ou um wide receiver, que tava precisando já desde o ano passado. E aí, o Green Bay deixa passar, não pega o wide receiver, e pega um corner bom, que é o Eric Stokes, mas aqui também não é o valor do jogador, não é a skill do jogador, é a necessidade que o time tinha. Precisava de linebacker, não pegou linebacker, pegou linebacker lá na sexta rodada. Precisava de Ed também, não foi atrás de Ed. Foi pegar um wide receiver na terceira rodada, pegando um center na segunda rodada, e quando podia pegar ali, ter pego o center na primeira rodada de repente, e ter feito um gerenciamento das escolhas melhor. Porque, sinceramente, você adicionar o Emory Rodgers no corpo de wide receiver dos Packers não vai fazer muita diferença. Não é a arma que o Aaron Rodgers precisava para bater Tampa Bay, por exemplo, sabe? Por mais que o Alan Lazar tenha ido bem o ano passado, o Valdez-Scantling tenha sido surpreendentemente melhor, né, do que na temporada anterior, não é o Aaron Rodgers que o xará de sobrenome esperava. Ainda mais com uma classe tão profunda de wide receiver, se esperava que Green Bay aproveitasse melhor. De repente, uma agressividade numa troca, alguma coisa assim. Então, pra mim, o Green Bay sai como perdedor do draft muito mais por esse mau gerenciamento das escolhas e de dar as melhores armas para o seu quarterback e de deixar o Aaron Rodgers puto, que é essa palavra, ele tá puto. E com razão.
Ok, ok. Né? Verdades foram ditas sobre o Green Bay Packers e sobre o Seattle Seahawks. Renato, pra gente poder fechar esse programa, vamos para as suas duas citações aqui de perdedores. Aí eu quero saber se você vai começar pela unanimidade ou pelo outro time.
Vou começar pelo outro time.
Então, o outro time também conhecido como Las Vegas Raiders. Deixa aí um mistério aí pra ver quem é, né, a unanimidade dos perdedores aqui entre os nossos componentes desse podcast maravilhoso. Vamos lá. Classe dos Raiders. Na 17 da primeira rodada, pegaram o Alex Leatherwood, né, que dizem aí que não tem envergadura, né, offensive tackle de Alabama. Na segunda rodada, na 11ª escolha da segunda rodada, pegaram o Trevor Morrig, safety de TCU. Duas escolhas na terceira rodada. Uma foi o Malcolm Kuntz. Ele é outside linebacker / edge de Buffalo. E o Divine Diablo, safety de Virginia Tech. Na quarta rodada pegaram outro safety, o Tyree Gillespie, de Missouri. Na quinta rodada pegaram o Nate Hobbs, cornerback de Illinois. E na sétima rodada, já que eles não escolheram na sexta, na sétima pegaram Jimmy Morrissey, center de Pittsburgh. E aí, Renato, por que os Raiders são um dos perdedores para você?
Olha, Caio, o Raiders há alguns drafts tem sido criticado. Logo na primeira pick pegaram o Alex Leatherwood, que, não se engana, não é um tackle ruim, mas para mim não era um tackle de primeira rodada, muito mais um tackle de rodada alta, de primeira rodada alta. Pô, ele foi a 17ª escolha geral, na frente do Darrisaw, sabe? Para mim não faz sentido, não faz sentido nenhum, né? Na frente do Eichenberg, sabe? Então não fez muito sentido. O Raiders, beleza, tinha que refazer aquela linha ofensiva deles, mas era melhor ter pego os que já era, não pode dizer provado, porque nesse draft nada é provado, mas que já tinha mais possibilidade de ser um jogador melhor, entendeu? O Leather, como falam aí, não tem envergadura, né? Mas, não, brincando. É um cara que, tipo, que eu gosto, pode também jogar de guard. Acho que eles podem ter escolhido ele por causa dessa versatilidade dele, mas para mim não fez sentido a escolha. O Raiders tinha sim esse rombo na posição de linha ofensiva, mas o Darrisaw não era o seu cara na primeira rodada. Eles conseguiram se redimir pegando o Trevor Morrig na segunda rodada, o safety TCU, que para muitos era o melhor safety desse draft. O Raiders, como eu já falei, na situação do Chargers, se joga numa liga, numa divisão, onde tem que enfrentar o Mahomes duas vezes por ano, e agora o Justin Herbert duas vezes por ano. Então, você precisa ter uma secundária muito boa e que saiba o que está fazendo, tem que ser com muita qualidade. Então acho que eles realmente fizeram uma boa pick aí, mas aí depois pegaram Malcolm Kuntz, linebacker de Buffalo. Tinha outros nomes, outras opções com mais nome, que eram mais cotadas para ser uma terceira rodada. Os Raiders devem ter visto alguma coisa nele que os outros analistas não viram, mas para mim não fez sentido essa escolha. O Divine Diablo também pegou outro safety. Para mim foi desnecessário. Você tem o Jonathan Armos, que não é a melhor coisa do mundo, mas e o LaMarcus Joyner, que podem não ser os melhores safeties do mundo, mas conseguem fazer um trabalho melhor que um rookie. Beleza, o Trevor Morgan foi uma escolha sensata, mas outro safety e você tendo outros buracos, para mim não fez sentido. E depois ainda, pegaram mais um safety na quarta rodada. Pegaram o Tyree Gillespie, de Missouri. O Alex comentou, um cara que a gente gosta, que comentou, mas três safeties em uma classe, seis escolhas de draft, que é isso? Não faz sentido isso. Novamente, outros buracos que podiam ter sido endereçados, e o Raiders ignorou completamente isso. para mim não fez um draft bom e merece esse título de uma das piores classes de draft aí, dessa temporada aí de 2021.
Show! Então vamos para a unanimidade, que aí eu creio que o pessoal vai querer falar depois, que é o New Orleans Saints. Os Saints foram colocados aqui pelos nossos três componentes como uma das piores classes, né, desse draft. Então vamos para os nomes que foram escolhidos pelo New Orleans Saints.
Só uma coisa, Caio.
Oi.
Desculpa, Giovana, não tinha como passar esse pano.
É.
Esse pano não dava pra passar.
Não teve Pix que comprasse essa.
Essa foi difícil. Vamos lá, classe dos Saints. Na 28ª escolha geral, né, na primeira rodada ainda, obviamente, Peyton Turner. Ele é defensive end barra edge de Houston, também conhecido como Davenport 2.0. Na segunda rodada, também escolha 28, Pete Werner, inside linebacker de Ohio State. Na 12ª escolha da terceira rodada, eles pegaram o Paulson Adebo, cornerback de Stanford. Na 4ª rodada, também 28ª, o glorioso Ian Book, QB, né, quarterback de Notre Dame. Olha aí. Né, como diriam o mini Faustão, olha aqui o meu. Na 6ª rodada, escolha de número 22, Landon Young, offensive tackle de Kentucky. E para fechar, na 28ª escolha da 7ª rodada, Kawan Baker, wide receiver de South Alabama. Então, Renato, meu querido, por favor, comece os trabalhos aí sobre o New Orleans Saints. Eu sei que depois o pessoal vai querer falar também. Então, né, toque o terror, meu querido. Por que os Saints?
Olha, eu acho que a gente pode falar muito sobre os Saints e dá para falar nós três aqui. E a gente ainda vai continuar faltando coisas para falar desse draft do Saints. Logo na primeira rodada, pegaram o Peyton Turner, o Edge, de Houston. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não era um Edge de primeira rodada. O Saints tinha outros buracos, né, para se dizer, no mínimo, em questão de posição, que é bem, inclusive. Então, tipo assim, a sua defesa não é uma defesa ruim. Você tem o Cam Jordan, tem o Marcus Davenport, que não é a melhor coisa do mundo, mas é um cara que pode complementar. Você podia ter pego o Peyton Turner numa segunda, quem sabe uma terceira rodada. Todos os mocks que eu, pelo menos, vi, botavam ele num final de segunda, chegando tranquilamente pro Saints, no início de terceira. Um grande, grande reach para mim nessa primeira pick do Saints. Kai, para não ficar muito saturado, acho que cada um pode falar de uma rodada. O que você acha?
Meu filho, a maneira que vocês preferido aí, por mim tá de boa. Quem não vai gostar é Giovanni e os torcedores do Saints. Mas eu não posso fazer nada.
Alguém puxa então, que a gente faz por rodada. Acho que fica melhor, cada um fala uma coisa.
Quem quiser ir emendando aí, pode seguir, né? Na segunda rodada foi quem? Foi o Pete Werner, né? Boa sorte aí. Eu queria que os três falassem do Ian Book. Mas quem quiser falar da segunda rodada já pode falar aí.
Eu vou deixar o Alex falar da segunda rodada, porque dá tempo de repente a Giovana fazer um pix e eu não precisar falar mal do Ian Book.
Cara, eu acho que aqui a escolha do Pete Werner é um pouco problemática, porque, querendo ou não, assim, os Saints tinham tanto outras necessidades, né? Não que linebacker não fosse uma posição que eles precisassem de reforço, né? Mas tinham não só outros nomes aí de outras posições, mas eu acho que também tinham outros linebackers melhores que o Pete Werner disponível, sabe? Eu acho que era um jogador ali do dia 3, talvez, para uma terceira rodada. E tudo bem que aqui é no final da segunda, mas mesmo assim não justifica, sabe? Foi um reach muito grande aqui para mim nele. Eu acho que o draft inteiro do Saints foi, né? Mas então, comentando só dessa escolha aí, pode seguir, tal.
O draft inteiro do Saints foi reach, né? Parecia até que era Nova York draftando ali. Cara, Ian Book. Eu sei que tem o Paulson Adebo antes, mas assim, eu quero falar do Ian Book. Porque não é possível, cara. Não é possível que, sei lá, o Saints achou que ia ser muito legal, o Saints que tá sem quarterback, tá com o Jameis Winston. E por mais que eu goste do Jameis Winston, porque ele não joga no meu time, né? Então, é, assim, falta tudo no Yambuk, cara. Eu acho que o Sam Mellinger era uma escolha melhor, cara.
Amiga, eu posso dizer o depth chart dos Saints?
Por gentileza, por gentileza.
Jameis Winston, Taysom Hill e Yambuk. Ano passado eles tinham o Drew Brees. Ruim com ruim. O velho tinha o Drew Brees.
Ai, meu Deus do céu. Cara, é tipo... É um negócio que assim, eu vou até fazer um comentário fora do draft do Saints. Se a gente parar pra pensar nos Patriots, gente, desculpa falar dos Patriots, mas é o time que eu torço, então eu tenho que falar bem do meu time. Se a gente parar pra pensar nos Patriots e até no próprio Philadelphia Eagles, perderam os seus quarterbacks, os Patriots perderam só o Tom Brady, foi só o Tom Brady. E foram atrás de soluções. Tá que o ano passado, o Cam é um velho aí que insiste em continuar jogando. Tá certo que o Cam Newton ano passado não foi o Cam Newton que a gente esperava, mas vários fatores contribuíram pra isso. Mas assim, a gente foi atrás do Cam Newton, que é o cara que foi MVP da liga. O Eagles perdeu o Foles, aí teve uma ótima temporada do Wentz, aí o Wentz quebrou mentalmente, mas tem lá o Jalen Hurts, que é um cara que tem armas, né? Tem muito que se trabalhar ainda, mas é um cara que tem armas. Eu sou um pouco suspeito pra falar de Jalen Hurts, porque ele foi muito bem em Oklahoma. Então eu sou um pouco suspeito pra falar dele. Mas assim, é um cara que é um projeto que veio de um draft, sabe? Agora você olha pro depth do Saints, cara, é o Taysom Hill que é tudo menos quarterback. É o menino aí que eu esqueci o nome, meu Deus do céu. O Jameis Winston que lança interceptação igual o Tom Brady ganha Super Bowl. E aí você vai e me traz o Ian Book. Sério, é surreal, assim. Deu um reachzaço lá na primeira rodada, já que era pra dar reach, por que não foi de Kyle Trask ali? Ou por que não pegou o Kellen Mond na segunda rodada, de repente? O Ian Book pra mim é inexplicável, sério. Eu preferia que tivesse pego o Sam Mellinger, que é um cara de ética de trabalho sensacional. Não que o Ian Book não tenha, mas assim, além da ética de trabalho, eu acho que o Sam Mellinger oferece ferramentas melhores do que o Book. Porque o Ian Book é um cara que teve um puta hype lá em Notre Dame, mas no processo do draft foi mostrando que não era tudo isso. E aí você vai e me gasta, mas você precisa de outras posições ali, você precisa reforçar outras posições, e você vai e me gasta uma escolha de quarta rodada ali com um quarterback que não vai te ajudar em absolutamente nada. Não dá pra entender. E aí deixa pra pegar um wide receiver na sétima rodada.
Pode seguir aí, Renato. Ou se Alex quiser falar mais alguma coisa, pode seguir aí, filho. Não, não posso fazer nada.
Precisa ter misericórdia. Só Loomis, tá? Confiem no Loomis.
Ai, ai. Vai, manda bala aí, Renato.
Olha, eu vejo o Saints hoje mais longe de uma pós-temporada depois desse draft. Pra mim, não endereçaram as posições corretas. E quando endereçaram as erradas, não fizeram as escolhas certas.
Nossa, total. Total.
Então, eu sinto pena porque é uma grande franquia. Sempre achei que o Mick Loomis era um dos maiores GMs da liga. Pra mim, é um dos maiores, mas esse draft realmente pesou bastante na conta dele. E desculpa aí, Giovana, seu Saints futuro é perigoso.
Coisa complicada.
Não tem milagre no salary cap que salve o New Orleans Saints, cara. Não
exatamente,
dá.
Exatamente.
Não dá, velho.
Isso aí, Renato, me tirou uma dúvida. Tu tem alguma menção honrosa fora Las Vegas e New Orleans aqui?
Olha, dimensão honrosa, cara,
como eu falei, nesse caso, desonrosa, né?
É, desonrosa.
Porque tá descendo a lenha.
Uma menção desonrosa? É, eu diria que não. Acho que essas são as duas principais, assim. Fica exposto, sabe?
Não, suave, tranquilão. É, deixa eu só ver aqui, pra ver se... Eu acho que eu deixei passar alguma notícia.
É, e quando você vê, eu acho que a gente pode fazer uma menção desonrosa, assim, só forçando um pouquinho, tá? Pros Giants também, não gostei nada da classe dos Giants.
Oh, verdade, foi complicado, né?
É, deu um reach ali no Kadarius Toney, na primeira escolha ali, na 20ª, que desceu, né, pra Chicago subir, mas... Não gosto, não, da classe deles.
Eu vou aproveitar para trazer aqui uma classe que eu achei bem ruimzinha. Né? A lenda dos Giants, que foi o que vocês falaram aí agora, né? A tal citou. Cadê? Peraí que travou aqui. Ah, não, perdão, não foi, não era nem isso, não, era a notícia. Eu parei pra ver outra coisa aqui e me confundi. É, teve uma notícia que saiu hoje, né, hoje sábado, no caso, que a gente tá gravando dia 15, que o Travis Etienne tava treinando como wide receiver.
Sim.
Lá nos Jaguars. O que é que vocês acham disso aqui? Isso é só pra melhorar um fundamento... Ou pra...
Eu acho que é pra ser mais uma opção pro Trevor. Ele já era um cara que conseguia receber bolas saindo do backfield, ou se alinhando no slot, ou na ponta, alguma coisa assim. Mas pra mim é só pra ser um cara mais consistente recebendo as bolas. Só pra mim é só isso.
É, pra mim também é só pra melhorar fundamento mesmo. Não vejo ele jogando, mudando de posição, sabe, de running back pra, sei lá, um slot receiver.
É, eu também acho que não, diferente assim do Demetric Felton, que, claro, tem um gap de talento gigante aqui, mas que é um cara que tranquilamente poderia jogar no slot. Eu acho que eles estão fazendo isso justamente para melhorar o jogo aéreo do Etienne, né, que o Bamai vai querer usar isso aí com certeza na NFL, e é uma coisa que ele precisa melhorar, assim, não é um forte dele, né, não é uma coisa que ele é ruim, mas também é uma coisa que ele tem muito espaço aí para melhorar, assim, para ser mais, ter mais sucesso na NFL.
Pronto, agora eu lembrei quem é que eu ia citar, e na verdade não era dos perdedores, mas um time que eu achei que o draft foi interessante, né? Principalmente as duas primeiras escolhas aqui, que foi o Dallas Cowboys. Né? Pegou o Micah Parsons na 12ª escolha geral, né? Ele que vai... cair com um fit perfeito ali, né, no corpo do linebackers dos Cowboys. Pegaram um corner, que era um need, né, grande deles, na segunda rodada, que foi o Calvin Joseph. E na quarta rodada...
Nossa, essa escolha.
Pegaram o Jabril Cox, né, inside linebacker da LSU. Então saíram com uma dupla de linebackers muito, mas muito boa. Muito, muito interessante mesmo o que eles vão... poder fazer lá em Dallas com esses dois jogadores, o Micah Parsons e o Jabril Cox, né?
Não, e detalhe pra escolha do Parsons, que eles desceram, né, na troca com o Philadelphia. Philadelphia que trocou com eles, né? Não, foi.
Philadelphia subiu, foi, Philly subiu.
E ainda assim conseguiram sair com o Micah Parsons, cara. Assim, mas de longe, a melhor escolha aqui, eu acho que dá até pra chamar de maior estilo do draft, é o Jabril Cox ali na quarta rodada.
O estilo do Cox, não sei se os meninos vão falar também, o estilo do Jabril Cox, eu comparo um pouco com o Ronnie Perkins, dos Patriots, no final da terceira, porque foram dois jogadores que a gente acompanhou, né, durante as transmissões, e simplesmente eu consigo, né, fazer um paralelo de dois grandes estilos que eu percebi já durante a transmissão ali do draft que, pô, vão... tendem a ajudar muito, né, os times. Renato e Alex, algo para falar de Dallas?
Olha, pegaram com alguns jogadores de defesa, né? Mas
só pegou defesa praticamente.
Exato, né? Olha, isso foi um claro sinal que os caras que eles têm e pagam caro para ter não funcionam. Então, sinto que o Dallas possa ter alguns problemas nesses próximos anos aí, principalmente nessa próxima temporada. Jogadores de posição por posição que podem tomar o lugar de outros, não sei. Sinto uma certa instabilidade no Texas.
E pra mim, assim, Michael Parsons, né, era um dos melhores jogadores do draft. Pegar aqui na 12ª escolha é muito bom. Teremos problemas jogando contra ele, né, por ser da mesma divisão. Mas meu negócio com o Dallas, além do Jabril Cox, né, que eu acho que ele complementa muito o Michael Parsons, né, que eu não acho que o Michael Parsons é ruim cobrindo passe. Mas se for pra pegar, assim, um defeito dele, vamos dizer assim, né, um pequeno defeito dos poucos é esse, e é justamente o que o Jabril Cox é excelente, sabe? Então acho que foram duas escolhas que casam muito aqui pro grupo de linebackers de Dallas, reforçaram muito bem o Ossa, né, também, que o defensive tackle de UCLA, né, aqui na terceira rodada também é uma boa escolha, mas eu pessoalmente não gosto do resto do draft. Não sei se tem um pouco de um viés, assim, de ser meu rival de divisão, mas não fui muito fã, além dessas três escolhas. O Kevin Joseph também é uma boa escolha, é uma boa escolha.
Pois é, eu citei mais por essas escolhas mesmo, né, mas também não foi um grande draft, né, de Dallas.
Sim, você sabe que com esses nomes não tem como também falar que foi muito ruim. Né,
no não, exatamente. Então, pra fechar esse podcast maravilhoso, que deu um tempo até interessante, mas pra fechar aqui, direito de resposta sobre Ian Book. Sim, eu trouxe ela. Ela tá aqui entre nós, ela vai falar. Né, essa é a voz da defesa do Ian Book, ela que já está Ian Bookizada. Giovanna Sociarelli, seja bem-vinda. Né, dê aí o seu ponto de vista sobre o seu garoto, né, porque ele foi massacrado aqui, como também todo o draft do seu time. Então, por favor, minha querida, faça as honras. Defenda.
Quem foi que falou mal de Ian Book? Que eu vou dar um follow agora.
Quem todos.
Foi? Eu vou dar um follow em todos. Vocês todos. Que absurdo! Que absurdo! Não gosto mais de vocês. Estou abrindo meu Twitter e dando um follow em todo mundo. Meu menino merece respeito, gente. Grande jogador, grande vencedor, vence. É tudo que ele pensa em vencer.
Vence, foi lasca. Vence, foi lasca.
Mano, é verdade. É verdade, ele quebrou os recordes da faculdade. Um grande jogador, grande mente. Vai
não, eu não falei grande mente, não, que eu... Aí eu lembro do Adam Gaze, grande mente ofensiva do Adam Gaze.
Oh, não estraga meu menino, poxa. Você nem tá dando uma chance pra ele.
Vai aprender com James Winston e Taysom Hill.
Não. Para! Bons, por que você faz isso comigo?
Olha, dessa vez eu vou ter que defender o Alex. Quem tá fazendo isso com você é o seu time, cara. Não tem como passar esse pano.
Eu não
pano.
Tenho nada com isso.
Esse pano. Obrigada, não tá dando, gente, pra passar.
Que isso? Vocês ainda não conheceram, ainda não viram o Ian Bookismo, mas vocês vão chegar lá. Ele é o futuro, gente. O Ian Bookismo, todo mundo vai ter que se render em algum momento.
Naqueles podcasts diante da temporada, a gente vai fazer uma rodada de palpites aqui, de literalmente bold predictions aleatórias. E uma delas vai ser: em qual semana o Ian Book vai ser testado no ataque dos Saints?
3.
Na preseason.
Não.
É porque, assim,
temporada não vale.
É porque, assim, na primeira semana o James Winston já vai lançar uma 5 interceptação.
Não duvido.
Aí na segunda vai entrar o Tyrande, que dizem que é quarterback, o Taysom Hill, e aí?
Suposto, né,
se ele é quarterback, eu não sei o que eu sou, eu sou astronauta.
Exatamente. E aí o Ian Book já vai entrar na terceira semana e até...
Pra pegar a defesa dos Patriots em New England.
Apoiado. Ah, que delícia.
Ah, que delícia.
Fechada com esse pensamento. Aí ele vai ganhar do time de vocês e aí vocês vão se render ao Ian Bookismo.
É só colocar o Gilmer pra marcar o Michael Thomas e acabou o ataque do Saints.
Meu
que
Deus
isso?
Do céu.
Tem Deonte Harris. Nem respeitam mais meu menino doente, gente. Que absurdo. Não dá pra falar com vocês, não.
Ai, meu Deus do céu, a gente precisava disso aqui no final desse podcast, viu? Pelo
Eu.
amor de Deus, o que os Saints apanharam não foi brincadeira, Giovanna.
Ah, mas.
Vocês tratam
Cara,
mal meu
gente.
time, gente. Que absurdo.
Culpa é do
O
Lunes.
Lumes é um gênio incompreendido.
Bem compreendido.
O mágico.
O mágico transformou a franquia numa franquia vencedora, e vocês aí falando mal dele.
Ai, ai, agora eu vou fazer só uma pergunta, Giovana. E o salary cap?
Tá bem, obrigada.
Precisou cortar o Kamara e o Michael Thomas?
Menino, você acredita que eles estão lá ainda?
Eita.
Que loucura, né? Não, mas é um time ruim com um running back de ouro.
É verdade.
Por enquanto.
Isso é verdade.
Olha que precisa trocar pra ter um quarterback. Não vai ter o um running
A
back.
gente já tem, tá bom?
O Yambuki.
Juntos três. Juntos três, bota assim, derrete. Pra gente ver se cabe pra fazer.
Ó, eu vou falar um negócio aqui, ó. Bem sério. Se juntar os três, não dá o tornozelo fodido do Cam Newton.
Meu Deus.
Cara,
Não, aí foi pesado.
não, eu fico muito
Meu Deus.
indignada que os caras perderam só o Drew fucking Brees e. Foda-se, o cara assim, foda-se. Sei
É.
lá, eles acham que vai nascer na grama de New Orleans um novo Drew Brees.
Oh, na moral, mas os times que perderam pro Taysom Hill têm que ficar tristes. Tipo o Falcons, que perdeu duas vezes pro Taysom Hill, mano. Esse time é uma vergonha.
Né, Giovana? Pelo amor de Deus,
E
é o Atlanta
o Alex falando que Filadélfia vai perder na semana 1 pra ele. Se perder
Gente,
interna, mano,
o
fecha a
Atlanta
franquia.
Falcons deveria ter fechado a franquia depois que perdeu o Super Bowl pros Patriots. Ali a franquia acabou.
Assim,
Então,
deixa eu contar uma coisa
patética.
para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês e para os ouvintes aqui. Vocês sabem que eu tinha um sério risco de levar dois fumos antes de escolher torcer para o New England Patriots, né? Porque eu corri risco de torcer para o Atlanta Falcons e eu corri risco de
Meu
torcer para o
Deus.
New York Jets.
Meu
Meu Deus do
Senhor
céu.
Nossa, mas aí eu nem culpo que você torce pro New England Patriots. Não,
Nem
fez
eu.
bem.
Se as opções.
Eu não vou julgar, não.
Se as opções
Porque
eram
assim,
essas,
qual
tá
era,
tudo bem, sabe?
qual é o meu time do futebol?
O esporte.
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 Quais são as cores do esporte? Preto
Preto e
e
vermelho.
vermelho. Eu tinha uma chance de torcer pelos Falcons, mas graças a Deus não caí nessa.
Graças a
Aí,
Deus, amigo, senão a gente não seria amigo.
de maneira aleatória, um jogador dos Jets na época, acho que era 2014 ou era 2015, um jogador dos Jets me seguiu no Twitter. Aí eu fiquei, eita! Eu time de Nova York, né? Eu sempre quis ir para Nova York, não sei o quê. Talvez, não, não. Não, graças a Deus, não. Aquele show da Katy Perry me salvou. Me levou pra um time decente. Mas o risco, pelo amor de Deus, eu tava lembrando isso hoje. Eu digo, meu Deus do céu, como eu escapei.
É, a minha chance de torcer para times ruins é sempre muito grande, né? Que é Santista, torce pro Osasco. A chance do time ruim, não, o time que promete, mas não cumpre, o time deitão. E aí.
Eu ia.
Cristiano.
Aí o que que acontece? Aí eu fui assistir o Super Bowl da Real Madcat. Aí eu simpatizei pelo lado que deitou, óbvio, né? Óbvio. É, mas foi só alegria. Depois disso aí, a gente teve bastante alegria. Tem um ano aí que eu nem lembro, uma tal de uma Phil Special, uma jogada ilegal lá, que eu nem lembro o que aconteceu.
Illegal formation?
O resto foi só alegria. Só
E
alegria.
mentiras que vocês dizem para vocês, né? Complicado
Illegal
isso.
formation.
Mano,
Só
eu ia torcer pro Texans. Bendito seja meu irmão que disse, pelo amor de Deus, não faz isso
Não.
com você.
É, o
Meu
Texans é puxado, né?
Deus. Renato, salva a gente aqui, pelo amor de Deus. Me diz que tu sempre ia pra Pittsburgh pronto. Não, deixa a gente aqui sofrendo.
Oi, não,
Diz
não.
que tu, pelo menos. Não, me diz aí que tu tinha uma possibilidade de torcer pro Pittsburgh e foi Pittsburgh mesmo. Ou tu tinha alguma possibilidade de zica?
Peraí. Se eu tinha uma possibilidade de torcer pra Pittsburgh. Sem torcer pra Pittsburgh? Eu não entendi a pergunta.
Sim, a sua linha sempre foi torcer pelo Pittsburgh Steelers. Ou você tinha a chance de torcer pra algum time horrível?
Não. É. Quando eu comecei a ver, eu tava, tipo assim, procurando algumas coisas. Primeiro é a história, sim, tem uma boa história, é sempre bom torcer pro time que tem uma história. Aí depois, esse é o fato principal. Aí depois era tipo coisas que podem ficar em qualquer posição. Por exemplo, as cores do time, sabe? Ter uma camisa legal, uma cor maneira, uma cor que se impõe, pra mim é uma coisa que eu gosto, sabe? Então, pô, ver aquele preto e amarelo assim, meu irmão, é lindo. Ter uma torcida grande também é importante, porque, pra mim, pelo menos, porque quer dizer que seu time já faz coisas há muito tempo e as pessoas já ainda conceituam isso. Aí, tipo assim, e o elenco também, a fase, sabe? O futuro do seu time. E eu também me identifiquei muito com o Big Ben, tá ligado? Então, eu pensei nele direto. Contudo, eu quase torci pro Packers.
Nossa, ainda bem que Deus te salvou, né?
Tá.
Não é ruim, foi.
Não, gente, Green Bay não é ruim. Ruim é a torcida de Green Bay.
Concordo.
Torcedor dos Packers na net.
Dizem que não é a pior da NFC Norte.
Gente, não dá. Eles falam mal de torcedor dos Patriots, mas o quê? O torcedor dos Patriots é chato porque ganha.
Ô, Caio.
Eles são chatos.
Os dois são chatos. Você
parou de gravar,
né?
Não.
Oi, Renato, foi o quê?
Você parou de gravar, né?
Não. Isso aqui vai tudo. Isso vai pro ar. Para ele gravar.
A resenha.
Exatamente. É o pós.
Não, eu preciso defender o torcedor dos Patriots. O torcedor dos Patriots é chato porque ele tá acostumado a ganhar. E todo mundo que ganha é chato. Eu não suporto o torcedor do Kansas City. Por quê? Porque todo mundo que tá lá no alto ganhando é chato.
É que vocês não sabem perder, cara. Esse que é o problema. É que
não faz parte da rotina do torcedor dos Patriots perder. Foi uma coisa nova
ano
que
passado,
aconteceu
ano
passado.
Passado ver aí pra ensinar.
Agora faz, amada. Agora faz.
Então, eu não sabia agora lidar com essa fase dos Patriots perder. Agora, o torcedor do Green Bay faz tempo que não ganha, fica chorando porque o Aaron Rodgers não falou isso pro chefe ter... Gente.
Mas eu tô dizendo, ainda não é a pior torcida da NFC Norte.
A dos Packers, a que eu gostei foi a do Pat McAfee trouxe a verdade. O que eu li desse tweet? Não foi brincadeira, cara. Não é possível um negócio não, desse.
Gente, os caras duvidando do Adam Schefter e dando credibilidade pro Pat McAfee. Esse é o nível da torcida dos Packers. Eu tô vivendo pro dia que o Aaron Rodgers vai sair dessa franquia.
Mano, sim.
Eu tô vivendo pra esse dia.
Imagina ser traído por dois dos seus melhores quarterbacks, tipo.
Love tá lá. Blake Bortles tá lá.
Blake Bortles, meu Deus do céu.
É isso aí. Então, antes que a gente fale mais alguma coisa que vá me dar bronca pra resolver no Twitter depois... Vamos encerrar essa edição finalmente, certo? Agradeço aqui a Giovana que atendeu o pedido de última hora para comparecer aqui e defender o Ian Book. Agradecer também ao Renato, a Tal e ao Alex por mais uma edição juntos. E até a próxima, galera. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.